Obrigado, então boa tarde de novo a todos e todas, escola, são 2:09 do dia 24 de agosto. A gente vai dar início aqui à sétima sessão ordinária de 2026 do Conselho do CNCC. Nós vamos começar com alguns informes da presidência, e aí eu peço que aqueles que desejem fazer algum tipo de informe, por favor, se inscrevam para os informes da presidência. Vocês podem se inscrever no chat aí da sala M, tá bom? Então, o primeiro item de informe aqui da presidência é o recebimento, por parte da direção, formal, de renúncia de cargo de conselheiro e conselheira, da chapa composta pela professora Ruth Pereira Rosa e professor Márcio Fabiano da Silva. Diante da manifestação dos membros da chapa, nós publicamos uma portaria 603/2026, que então formalizou esse desligamento da chapa a pedido, E aí eu queria informar vocês que nós temos hoje, dentre as 8 chapas possíveis docentes no nosso centro, agora nós temos 6 chapas então preenchidas, e a vigência aqui desse mandato de vocês é até meados do ano que vem, até julho do ano que vem, tá? Nós já atualizamos no site do CNCC, então já, o site do CNCC já está repetindo, já reflete a composição atual aqui desses dos conselheiros e conselheiras. Então, nós temos 6 chapas docentes do CNCC, mais a chapa composta pelo professor Roberto, que está aqui na reunião, o professor Pedro do SEX, tá?
Inclusive as portarias estão lá no site também.
Maravilha, obrigado. Um próximo informe. Eu vou mudar um pouquinho a ordem, que tem a ver com essa questão das chapas. Eu vou pular aqui para o nosso informe para a indicação de representantes discentes, docentes e técnicos administrativos para compor a nossa comissão eleitoral. O que acontece? Com o desligamento da professora Ruth e do professor Márcio, nós já tínhamos algumas chapas, alguns assentos vazios aqui nesse conselho, incluindo os nossos colegas servidores técnicos e de discentes. Então, nós vamos lançar um edital agora para tentar fazer o preenchimento dessas chapas. Portanto, a gente pede para vocês, conselheiros e conselheiras, que quiserem fazer indicações de membros para compor a comissão eleitoral. Então, são pessoas que não vão poder se candidatar para preencher essas chapas, que sim compor a comissão eleitoral, que o façam aí por e-mail da direção ou da Secretaria do CNCC até o dia 31 de agosto, por favor. E a nossa intenção, então, é fazer essa publicação desse edital, a gente selecionar pessoas dispostas para compor esse conselho até o fim do mandato atual, que seria até julho do ano que vem. Tá bom? Então, esse é o segundo informe aqui, um pouquinho fora de ordem, tá? Só para a gente não perder o fio da meada da composição desse conselho. Aí eu volto aqui para mais um informe da presidência, que é acerca da atividade esporádica remunerada, solicitação de autorização, da realização de atividade esporádica remunerada, pelo professor João Ricardo Sá, que aconteceu na forma de uma entrevista para um projeto chamado New Science, que ocorreu no dia 19 de maio desse ano. A palestra foi promovida pelo Instituto Principia, teve duração de 1 hora, pela qual o professor João recebeu um honorário de R$470. Essa é uma atividade que se enquadra no item 8 do anexo 2 daquela resolução Consune 219, que versa sobre a percepção de retribuição pecuniária para atividades além das atividades inerentes à nossa produção. E a ela cabe a autorização do Conselho de Centro, que por força de portaria, delegou para a direção do centro tomar essa decisão, por isso que ela entra no informe aqui nessa sessão. Esse item 8 da Consune 219, do anexo 2, ele prevê que o centro deve realizar o controle do número de horas em que é feita, que esse tipo de atividade é feita por cada docente aqui do nosso centro. A lei estipula, a lei 8.112 estipula um limite de 30 horas anuais. Portanto, a gente tem esse controle. No caso do professor João Sarto, ele já havia utilizado 2 horas esse ano, aqui no ano de 2026, dessa atividade. Com essa hora da palestra, ele tem 3 horas, portanto, bem abaixo do limite das 30 horas. Mas só para informar todos os alunos aqui, que nós fazemos esse controle, tá? Então, esse seria o terceiro informe da presidência. Deixa eu ver o próximo aqui. Sim, o próximo informe, a gente tem o hábito aqui de tentar trazer para vocês alguns... o andamento das discussões dos conselhos superiores que são relevantes, que cabem aqui a esse conselho, então a gente traz o informe aqui para vocês sempre que possível. E desde a nossa última reunião, houve uma sessão do Conselho Universitário, do CONSUNI, que alterou a nossa resolução para a promoção à classe C, chamada de professor titular aqui na UFDC, o classe D, desculpe. O professor Alexei representou o CFCC nessa reunião do Conselho Superior e ele é que vai dar o informe dessa resolução para os estudantes. Talvez seja a palavra sua.
Alexei?
Alexei, eu pelo menos não te ouço, não sei os demais. Só eu que não estou ouvindo? Está todo mundo ouvindo Alexei? Não, Alexei, a gente não te ouve. Acho que o professor Alexei vai tentar retornar, para ver se funciona. Nesse meio tempo eu vejo que houve uma inscrição, né, do professor Rodrigo Pavão, para passar a palavra para o professor Luciano. Então, sugiro a gente passar para esse informe dos conselheiros e conselheiras, depois a gente retorna para o informe do Alexei, pode ser? Então, professor Luciano, a palavra é sua.
Deixa aqui.
Beleza. Luciano, professor Luciano Pavão, alguém
está ouvindo, professor?
Também não. Nós estávamos te ouvindo, professor, agora com você.
Alô?
Agora sim.
Estão me ouvindo?
Sim.
Ah, tá, muito bom. Talvez uma dica aí para o Alexei, eu só mutei e desmutei e aí voltou a funcionar. Então, eu vou ler a carta aqui, que é o que me cabe, e aí, enfim, a gente pode ter algum tipo de conversa. Mas vou ler aqui. Então, caras conselheiras e caros conselheiros, viemos aqui denunciar graves situações que deflagram uma insegurança institucional e vêm ocorrendo no âmbito de ações recentes da nova gestão da UFBC no que tange a projetos em andamento no âmbito das licenciaturas. Imagine que vocês ou qualquer docente ou TAI da UFBC submetam a proposta para um edital público. Seja contemplado, elabore posteriormente um plano de trabalho com execução financeira para os 4 anos de vigência do edital e que esse plano também é aprovado. Transcorridos atos burocráticos, é realizada uma TED, um termo de execução descentralizado, com os recursos previstos e o início da celebração de contratos decorrentes da previsibilidade ancorada no trabalho e na legitimidade do processo. Vale lembrar ainda que este edital previa a criação de uma rede com mais 2 universidades que elas também participam de todo esse trâmite na construção de um trabalho em conjunto. Depois de decorrido todo esse processo em que o docente proponente figura nos instrumentos jurídicos perante ao MEC e a Fundep, como coordenador, a reitoria comunica de forma unilateral que ele não vai ser mais o coordenador e que o projeto vai ser reconfigurado totalmente, sem considerar o plano de trabalho já aprovado e celebrado como base. Se a reitoria procede assim com um, por que não vai fazer com outro docente? Que garantias podemos ter que esse movimento não vai se repetir e que outros docentes e projetos não sejam interditados? Isso coloca em risco a viabilidade jurídica e administrativa da execução do projeto, pois ela vai contra os aspectos legais celebrados, conforme está no edital. Abre aspas. Publicado o resultado final deste ato, desse edital, ficará vedada às instituições proponentes a alteração integral ou parcial da proposta aprovada, ressalvadas excepcionalidades, discricionariamente julgadas pela SEBMEC. No intuito de gerar uma narrativa que aponte excepcionalidades, a gestão atual está se dedicando a desqualificar a proposta. Sobre isso recai outro ponto que a reitoria parece não se importar. Alterar ações do poder público exigem fundamentação jurídica e não apenas vontade administrativa difusa atravessada por um profundo desrespeito ao trabalho dos docentes e discentes da UFABC. Bem, o projeto foi aprovado pelo MEC e tramitou todas as instâncias da UFABC e as demais envolvidas. Quanto a excepcionalidade, não compreendemos porque esse elemento não foi apresentado e discutido com a equipe coordenadora em qualquer oportunidade, né? Vale mencionar que, enfim, tem documentos do dia 13 e 16 validando o coordenador, e dois dias depois colocando outra pessoa na coordenação. Então, essa excepcionalidade fica difícil de ser pensada com a diferença de dois dias entre esses atos, né? O PRILEI, Programa Instrucional de Fomento e Indução da Inovação da Formação Inicial e Continuada de Professores com Ênfase da Educação Integral, é um programa de fomento a licenciaturas com destaque à questão da interdisciplinaridade. O primeiro edital do PRILEI, 35/2021, veio ao encontro dessa iniciativa e trajetória da UFABC, no sentido de possibilitar uma qualificação dos cursos, seu acompanhamento e avaliação. O programa em continuidade, aprovado pelo edital 03/2025, visa consolidar processos formativos que dialoguem com as demandas concretas dos territórios educativos, a partir da articulação entre instituições de ensino superior e redes públicas de ensino. Ainda sobre a nova coordenação, vale dizer que encaminhamentos foram feitos na surdina. Enquanto o coordenador apresentava o projeto na sessão da SEC, Comissão de Extensão e Cultura, no último dia 12, a nova coordenação se apresentava por e-mail, realizando convites a docentes para a elaboração de um novo projeto a fazer parte do programa. O coordenador só foi comunicado oficialmente da decisão no dia 14. A continuidade do projeto, os compromissos com entidades, escolas, associações e territórios envolvidos e as bolsas regularmente implementadas também se encontram sob grave ameaça. É fundamental considerar que os projetos em andamento no território de São Mateus, Pós-Balsa, Heliópolis e outras localidades resultam de processos continuados de construção de vínculos e confiança com escolas, diretorias, associações de bairro, organizações locais, estudantes e demais agentes territoriais. Tal aproximação demanda tempo, presença, dedicação e comprometimento, instituindo um trabalho territorial que não pode ser simplesmente interrompido sem que se considere a perda dos elos já construídos e o custo humano, institucional e financeiro de reconstituí-los. Portanto, é necessário que a coordenação e o projeto aprovado sejam mantidos. Docentes do CCNH, CECS e CMCC, em defesa do PRILEI. Bem, esse é um informe aí, a leitura da carta.
Perfeito, professor Luciano. Obrigado, viu, pela leitura. Eu sei que essa questão foi levada à última reunião do CONCEP também, né? Aqui nessa, que aconteceu na semana passada, na terça-feira, né? Eu não pude estar presente na reunião, o professor Alexei estava lá, mas eu acompanhei depois a gravação da reunião. Eu vi que houve algum encaminhamento com relação a essa questão. Acho que a reitoria se propôs a compor algum tipo de grupo para discutir essas mudanças, né, na coordenação do Prelay, né? Mas como membro nato dos conselhos superiores, eu me coloco aqui à disposição e assumo um compromisso de Não vejo manifestações, então obrigado mais uma vez, viu, professor Luciano, pela leitura da carta aqui no nosso conselho. Alexei, quer ver se o microfone agora funciona?
Boa tarde, me ouvem agora?
Sim.
Sim, senhor.
Opa, beleza, então.
Vou fechar aqui.
Bom, então, boa tarde. A gente estava presente, então, no Consune, quando foi aprovada a nova resolução que encaminha, né, os docentes para a classe D, que é de professor titular. A natureza da carreira foi alterada, né, então houve uma necessidade dessa alteração, porque antes essa carreira era uma carreira que era acessada por concurso público, e agora ela faz parte da continuação da carreira de professor doutor, né? Então, houve essa necessidade de atualização, então vários processos, né, dessa... Eu convido a todos, né, a lerem a resolução, porque ela mudou bastante devido a essa natureza diferente. Agora ela não é mais um concurso público, ela é uma continuação da carreira. O impacto mais importante, a alteração mais importante na prática, né, para nós docentes aqui da instituição, é a questão de que agora o início do pagamento se dá a aprovação da banca e não a solicitação, né? Isso se deve ao fato, né, que é o entendimento, né, das instâncias jurídicas, até externas à universidade, né, entenderam que esse é o momento no qual o pagamento deveria ser efetuado, né, e para que a gente mitigue um pouco um possível prejuízo financeiro, a gente flexibilizou a data de entrada, né, da solicitação. Então, a partir do momento que o docente que esteja pleiteando, né, essa carreira, ele tenha, né, as pontuações mínimas e os critérios mínimos para acessar essa carreira, ele já pode dar entrada, independentemente dos 24 meses que era o tempo mínimo anterior. É claro que ele só vai, né, aí, dado que ele entre antes, e que mesmo que ele consiga entrar antes, e mesmo que a banca aconteça antes, né, ainda vai ter esse interstício mínimo de 24 meses, mas agora, então, tem essas duas regras, né, de tempo mínimo, ou os 24 meses ou a aprovação da banca. Então, acho que convido a todos a dar uma lida, porque mudou bastante, e o motivo principal é essa alteração aí de entendimento, né? Primeiro que não tem mais processo de concurso, né, não tem mais envolvimento da divisão de concursos, e também tem essa ideia de que você só vai receber se você contemplar tanto o interstício mínimo quanto a aprovação na banca. Então, a gente recomenda, né, atenção para dar entrada o quanto antes, para que, né, não tenha um prejuízo financeiro. Obrigado.
Obrigado, Alexei. Então, acho que, bom, só um complemento rápido. Nós participamos, né, Alexei e eu, das conversas que culminaram a proposta dessa resolução, né, pelo Conselho Universitário. E nós contribuímos, inclusive, com o texto, né, da minuta que foi apreciada lá pelo Consul, e a impressão que eu tenho é que a gente conseguiu agilizar um pouco e simplificar um pouco esse processo, né, que estava gerando bastante ansiedade aí em algumas pessoas, exatamente por conta desse entendimento, né, que o senhor Alexei expressou, entendimento de fora da universidade, de que o que conta para início do exercício financeiro mesmo da mudança é a defesa do memorial, não a data do protocolo, né? isso pode fazer uma diferença significativa e colocar a instituição numa situação um pouco delicada, né? Ou a gente tem um rito, a gente tem algumas instâncias em que os pedidos e a banca precisa tramitar, ou precisava antes, chegava inclusive até a comissão de vagas, que a gente viu que não faria muito sentido, já que, né, a carreira foi, né, a posição de titular foi incorporada à carreira, não se trata mais de uma vaga separada. Então, acho que essa resolução, assim, se alguém gostaria de dar um informe, que não teve a chance de se inscrever, antes da gente entrar na nossa pauta. Não vejo manifestações, então vamos para a pauta da reunião. Nós não temos itens pendentes na ordem do dia, então vamos direto para o nosso expediente. Vamos começar com um item que era para ter sido apreciado na reunião que não ocorreu em julho. Na verdade, a gente, né, nós decidimos cancelar aquela reunião porque a gente só tinha esse item para ser apreciado, né? Então a gente optou por fazer uma aprovação ad referendo e trazer aqui para apreciação de todos e todas. E aí eu já faço com isso a justificativa do porquê o ad referendo, né? Trata-se então da designação da comissão de pesquisa, no mandato 2026-2027 aqui do CNCC, que começou oficialmente no início de agosto. Portanto, a gente precisaria ter aprovado isso em julho. Né? Como a reunião não aconteceu, nós fizemos esse ad referendo. Os cursos foram consultados, né, para fazer indicações, e eu vou ler aqui a indicação dos membros da comissão de pesquisa, né, que foi que a direção de centro autorizou e por qual eu peço aí o ad referendo desse conselho. Tá? Então, pelo bacharelado em ciência da computação, BCC, ficam o professor Matheus Coelho Silva e Juliana Braga, como suplente. Pelo bacharelado em matemática, professor Dimitri, como titular, professora Daíse de Souza Lima, como suplente. Pelo bacharelado em neurociência, professor Iossi Zana, titular, professora Cristiane Salomão, como suplente. Pela licenciatura em matemática, professora Márcia Aguiar, titular, professora Vivili Gomes, como suplente. E pelo bacharelado em ciência de dados, professor Roberto Benegerones Nascimento, como titular, e Érica Radamora, como suplente. A indicação da direção de centro foram pelos professores Vladislav e professor Nair, como respectivamente titular e suplente, que vão presidir, então, essa comissão de pesquisa. Ela teve início oficialmente no dia 1º de agosto, e ela tem mandato aí de um ano, né, 2026-2027. Então, é isso. Então, com isso, eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras, saber se vocês têm alguma ressalva, comentário queira fazer a respeito da composição da comissão de pesquisa. Não vejo manifestações. Então, como nós estamos no expediente e há uma necessidade de aprovação desse ato referendo, eu gostaria de promover o item para a ordem do dia, se ninguém se opor. Podemos fazer a promoção? Alguém se opõe? Não vejo manifestações, então na ordem do dia, abro uma última vez para comentários. Também não vejo manifestações, então eu queria colocar em deliberação a aprovação do ad referendum, da designação da comissão de pesquisa do CMCC para os anos de 2026 e 2027. Peço que os favoráveis se mantenham como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Alguma abstenção? Não? Então, aprovamos por unanimidade. Os próximos dois itens vão ser relatados pelo professor Alexei, eles dizem respeito a uma necessidade de alteração na composição da banca julgadora de dois concursos para professor efetivo e bacharelado em ciência de dados, que, na verdade, já ocorreram. Por isso a necessidade do ad referendo, a gente não teria tempo para trazer para esse conselho e para a comissão de vagas, né? Então, tivemos dois ad referendos aí, um dessa direção e outro da comissão de vagas, né? Por conta de alterações na composição de última hora que aconteceram. Mas, Alexei, deixa você relatar os dois pontos, por favor. Se quiser, Alexei, a gente pode relatar em conjunto e aí depois a gente faz a votação dos ad referendos em separado, tá bom?
Bom, como o professor Marcelo já adiantou, né, aconteceu exatamente a mesma coisa em ambos os concursos. A banca estava aprovada normalmente no, no, nas instâncias competentes. Só o que aconteceu é que nos dias específicos do chamamento dos membros da banca, alguns declinaram, apesar de terem confirmado presença, né, até os suplentes. Dito isso, a gente ficou sem um titular para cada uma das duas dos dois concursos, de forma que a gente teve que recorrer, né, ao curso demandante, que é a ciência de dados, para recompor essa banca, né? Então esse foi o problema, né? A gente ficou meio que sem uma banca para esses concursos. Esses concursos já, né, demoraram bastante para acontecer, né? Era de interesse institucional que eles ocorressem. E aí, então, prontamente, né, os cursos conseguiram atender essa demanda urgente e conseguiram completar as bancas de cada um dos concursos que a gente vai apressar aqui agora. Então, né, eu queria agradecer o envolvimento da coordenação da ciência de dados pela celeridade em resolver esse problema urgente e grave. Então, basicamente é isso, né? A gente teve que foi uma necessidade extrema da gente alterar a banca em cima da hora por falta de docentes, né, que tinham se predispostos a participar da banca e de última hora negaram participação. Estou aqui à disposição de qualquer dúvida.
Obrigado, professor Alexei. Então, pergunto se alguém quer algum comentário. Então, gostaria de promover os dois itens, então, para o dia, para a gente poder deliberar. Alguém é contrário a essa proposta? Também não vejo manifestações. Então, na ordem do dia, aprovação do ato de referendo da indicação de um quarto suplente para a Comissão Julgadora do Edital 8/2025, opção 4. Peço que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Alguma abstenção? Não, então aprovamos por unanimidade. O item 3 é a aprovação do ato de referendo para indicação de um suplente externo na Comissão Julgadora do Edital 8/2025. Agora, opção 6. Peço que os favoráveis ao ato de referendo aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Alguma abstenção? Então, também aprovamos por unanimidade. Obrigado, professor Alexei. Como eu tinha comentado no começo, esses concursos já aconteceram. Deixa eu dar um rápido retorno para vocês, já que nós estamos falando sobre eles, né? Então, a opção 4, infelizmente, não teve nenhuma pessoa aprovada. Foram cinco candidatos e candidatas no total, infelizmente, todos desclassificados, né? Provavelmente, a gente vai reabrir esse concurso em breve. Já na opção 6, o curso tinha duas vagas, tivemos dois inscritos e ambos foram aprovados, que é uma excelente notícia para o curso, para a UFABC. E um detalhe que torna ainda mais, né, positiva essas aprovações é que ambos os candidatos aprovados, professor Fernando Najman e professor Leonel Moliner, já eram docentes, já eram professores visitantes aqui nessa casa, então agora se tornam professores efetivos aqui, tá? É isso. Então vamos agora para o nosso próximo item do expediente, que é um item bastante importante. Eu vejo que o professor Francisco já está aqui presente na sala, né? É a apreciação do projeto pedagógico de curso da licenciatura em matemática. Acho que todos e todas já tiveram oportunidade de dar uma olhada nos documentos que que foram compartilhados, né? Então, dentro dos documentos, além do texto da proposta de projeto pedagógico da licenciatura em matemática, há também os pareceres, né? Que foram enviados pelas áreas pareceristas, da Prograde, a PROEC. Há também o formulário de atendimento das recomendações feitas por essas áreas pareceristas, e o professor Francisco pode me complementar, mas salvo engano, todas as sugestões foram acatadas e as alterações foram feitas na proposta de projeto pedagógico. Então, com isso, eu passo a palavra para o professor Francisco fazer um breve relato e a gente possa fazer aí a discussão. Então, professor Francisco, a palavra é sua.
Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde, Francisco. Pode ir falando que eu vou apresentando aqui.
Obrigado, Elaine. Eu fiz uma pequena apresentação só para mostrar os pontos, os principais pontos de alteração, né? E por que que esse projeto precisou ser alterado. Né? Só para entendimento de todos aí que às vezes não estão dentro da licenciatura, né? Você consegue apresentar?
Só um segundinho.
Nossa, meu microfone eu não posso abrir aqui. Ah, você não quer mostrar mesmo? Não sei se você sabe. Só que precisa começar a apresentação, eu acho. Ou para a janela inteira. Ecrã inteiro dá certo. Isso. Isso.
Obrigada.
Isso. Aí você pode clicar em ocultar ali. E pode na janelinha de apresentação embaixo, do lado do 100%, do lado esquerdo. E se 100%, aí do lado esquerdo, aí vem, pode clicar. Tá certo? Nossa, vou ter que abrir aqui, né?
Pode ir, Francisco.
Obrigado, Elaine. Obrigado, Marcelo. Então, a justificativa foi a necessidade de atender essa resolução número 4, que é de 29 de maio de 2024.
O som está saindo de lá, se eu abro o microfone,
que trata dessas questões, né, relacionadas a novo formato dos projetos pedagógicos das licenciaturas. Então, antes a gente tinha 3 grupos e agora a gente tem 4 núcleos que está nessa resolução. Então, para atender essa resolução, a gente precisou reformular o projeto. Aí o núcleo 1, ele vai tratar dos estudos de formação geral, né, composto por conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, que fundamentam a compreensão do fenômeno educativo e da educação escolar e formam a base comum para todas as licenciaturas. Aí na própria resolução ele destaca 9 princípios, mas eu estou fazendo um resumo aí para vocês. Tá? Pode passar o próximo. Né? No núcleo 2, a gente tem um núcleo que é das disciplinas que vão tratar da aprendizagem, aprofundamento dos conteúdos específicos das áreas de atuação profissional. Então, esses conteúdos específicos dessas áreas, componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento definidos em um documento nacional de orientação curricular para a educação básica e pelos conhecimentos necessários ao domínio pedagógico desses conteúdos. Já o núcleo 3 são as atividades acadêmicas de extensão, que a gente já tinha no projeto anterior, e ele continua, mas agora separado dentro desse núcleo. E o núcleo 4, que é um núcleo que não existia, a gente tinha 3 grupos antes, né? Como eu disse, e esse núcleo 4 agora ele trata especificamente dos estágios curriculares supervisionados, né? Que são obrigatórios dentro da licenciatura. Vou passar ao próximo. Nesse artigo 14, né, dessa resolução, ele vai tratar da organização dessas áreas, né? Então, ele diz que o curso tem que ter, no mínimo, 3.200 horas. O nosso vai ter 3.218, então ele passa um pouquinho dessa quantidade, né? E compreendendo aí os 4 anos de curso. No núcleo 1, a gente tem 880 horas. Né? Depois, no núcleo 2, 1.600 horas. No núcleo 3... 3.200 horas, que são as atividades de extensão, que estão dentro de disciplinas obrigatórias e disciplinas de opção limitada. E no núcleo 4, a gente tem 400 horas dedicadas ao estágio. Essas 400 horas já existiam, né? Ela está dividida em 5 estágios de 80 horas cada, e isso continua. Então, a mudança principal, né, que a gente tinha na resolução de 2019 eram 3 grupos, e agora, na resolução de 2024, a gente tem 4 núcleos. Né? E uma mudança também, porque a licenciatura, ela saiu do BCT e ela se inseriu na LCNE em 2019. Né? E, recentemente, agora em março de 2026, a gente teve a aprovação do novo projeto da LCNE. Né? Então, a gente também tem que acompanhar esse projeto. Os estágios obrigatórios agora pertencem ao núcleo 4 específico. Né? Neles, no projeto anterior, a gente tinha, no projeto de 2023, da licenciatura, a gente tinha carga extensionista dentro do estágio. E agora, com essa nova resolução, isso precisou ser retirado. Né? Então, essa é uma das grandes mudanças também. E para compensar essas horas extensionistas, a gente transferiu essas horas para as práticas de matemática. Então, a gente tem 4 disciplinas de prática, né? E a gente inseriu nessa disciplina uma carga horária de extensão também para compensar o que havia nos estágios. Então, aí as 4 disciplinas que foram reformuladas, né? Elas eram disciplinas de 2018, elas não tinham nenhum crédito na carga E, que é de extensão, né, no TPEI, e agora elas vão ter 2 créditos de extensão em cada uma delas. Né? Lembrando que isso foi necessário em função de ter retirado a carga extensionista dos estágios. Okay. Nas disciplinas de opção limitada, a gente tem alteração dessa lista, né? E a gente manteve de acordo com o que está na LCNE, incluindo algumas disciplinas da Leila também, que é a nova, novo curso de ingresso. Né? E a LCNE possui 3 conjuntos de disciplinas que compõem os núcleos 1 e 2. E aí a licenciatura em matemática constitui outros 2 conjuntos, que é o conjunto 4 e 5, e que ampliam os núcleos 1 e 2. Tá? Então, só para o pessoal poder entender um pouquinho, antes a gente tinha um grupo maior desses conjuntos. Né? Acho que, se não me engano, eram 8 conjuntos. Então, agora se reduziu para 5. Tá? Próximo. Então, a gente tem um documento complementar, que a gente também enviou, né? Com ambos os conjuntos 4 e 5, em que estão as disciplinas aí. Então, no conjunto 4, são disciplinas de opção limitada, de caráter de complementação e aprofundamento no conhecimento matemático. Já do conjunto 5, são de caráter de complementação e aprofundamento na área de educação matemática ou na área de ensino de ciências. É isso. Muito obrigado. Eu fico aberto aí para as questões que o pessoal tiver, as dúvidas, né?
Eu entendo, então, que aqui, junto com a tramitação da alteração do PPC, há também a solicitação da alteração de 4 disciplinas, professor Francisco, é isso? É alteração ou é a criação dessas disciplinas? Só me lembra isso,
É só alteração, elas não vão ser alteradas na ementa, tá? Só vão ser alteradas só no código E de acréscimo de carga extensionista que elas não tinham.
Perfeito. Perfeito. Bom, já troquei alguns e-mails, né, com a coordenação da Lima, com o professor Francisco, recentemente, né, sugerindo principalmente algumas alterações ali no documento complementar à parte 1, que é a tabela de transição de matrizes. Eu abro aqui a palavra para os membros desse conselho, né, para os conselheiros e conselheiras que queiram fazer sugestões aí quanto à proposta apresentada pelo professor Francisco. Não vejo manifestações, estou entendendo que está todo mundo satisfeito aí com o material então, que foi apresentado pelo professor Francisco. Então, só para lembrar a todos e todas, o trâmite, né, que essa proposta vai seguir, né, uma vez apreciada aqui pelo Conselho de CGC, ela entra na pauta da próxima comissão de graduação, para ser apreciada pelas outras coordenações de curso também, E uma vez aprovada lá, como trata-se de uma alteração de projeto pedagógico, ela segue para o CONCEP, para a sua aprovação final. E a partir da aprovação pelo CONCEP, os novos e novas estudantes que ingressarem na UFABC com vistas a cursar Lima devem seguir necessariamente um novo PPC. Tá? É, se não há manifestações, e por conta da necessidade da tramitação célere, né, desse item, eu não vejo necessidade da gente atribuir uma relatoria. Eu pergunto se alguém discorda desse meu entendimento. Então, havendo manifestações, então, eu queria promover esses itens para a ordem do dia, para a gente poder continuar a discussão e deliberar ainda hoje. Pode ser? Alguém se opõe à promoção do item para a ordem do dia? Não vejo manifestações, então, na ordem do dia já, eu abro mais uma vez para quem quiser dar alguma contribuição com relação à proposta de alteração, projeto pedagógico da licenciatura em matemática. Tampouco vejo manifestações, então, entendo que estão todos e todas satisfeitas com o material. Vou colocar então em deliberação a aprovação da alteração do projeto pedagógico de curso da licenciatura em matemática, incluindo a alteração dos 4 componentes curriculares mencionados pelo professor Francisco. Então, eu peço que os conselheiros e conselheiras favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, por favor. Assim como as abstenções. Não, então, obrigado, professor Francisco. Aprovamos por unanimidade, como comentei, daqui segue para a comissão de graduação. Tá bom?
Ok. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo, Alexei, Elaine. E boa reunião para todos vocês aí.
Obrigado, Francisco. Bom, continuando aqui na nossa pauta, eu vejo que o professor Yossi chegou na reunião. E eu vi que a professora Suzana também está na reunião. Tanto o professor Yossi quanto a professora Suzana não são conselheiros aqui na nossa reunião. Eu gostaria de fazer uma proposta, se Yossi e Suzana quiserem, da gente antecipar o ponto de vocês para liberarem vocês também mais cedo da reunião. Vocês gostariam de antecipar o ponto?
Bom, eu estou de acordo, sim.
Professor Yossi?
Sim, claro, óbvio.
Tá bom. Então, vou propor a gente seguir a ordem que aparece aqui. Então, o item do professor Yossi seria o item 11 e o item da professora Suzana seria o item 14, se não me engano. Então, vou sugerir que o nosso próximo item seja o item do professor Yossi e, em seguida, da professora Suzana. Pode ser? Então, alguém discorda dessa minha sugestão de antecipação desses pontos? Não? Então passamos aqui para o item de apreciação do mérito da cooperação acadêmica, científica e assistencial entre a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCIS e a UFABC, relatado aí pelo professor Yossi, né? Então, só para adiantar um pouquinho, professor Yossi, trata-se de um termo de cooperação acadêmica, científica e assistencial com a USP. Os documentos foram compartilhados com todos, nós solicitamos ao professor Yossi também o encaminhamento de um plano de trabalho, né? Que é um documento constante lá do termo de parceria. O professor Yossi também enviou prontamente o termo, o plano, então agradeço, né, Yossi, pelo envio. Cabe a esse conselho unicamente apreciar o mérito da proposta que o professor Yossi vai apresentar e daqui ele segue para a tramitação em outras instâncias, que é a CPCO, né, junto com a Inova, para de fato fazer a celebração da parceria. Tá? E o último item que eu queria, o último detalhe que eu queria falar sobre essa proposta do professor Yossi é que nesse caso, diferente de alguns outros, como o do professor Gonçalves, que eu relatei, aqui não cabe falar em controle de horas. Essa é uma parceria acadêmico-científica proposta pelo professor Yossi, então, de acordo com a legislação, não cabe qualquer tipo de controle por essa direção, por esse controle de centro, portanto, apenas vamos apreciar aí o mérito da proposta que vai ser apresentada pelo professor Yossi. Tá? E com isso eu passo a palavra para você, Yossi.
Obrigado a todos. Boa tarde. Então, eu acho que vocês têm os documentos aí. Talvez seja mais interessante eu dar um pouco de algumas informações extra para ter um pouco de ideia do que se do assunto, na verdade, do que a gente está querendo aprovar. E aí, se tiver algumas dúvidas sobre os documentos, sobre algum artigo, a gente pode entrar nisso. Então, o que nós temos aqui, na verdade, um pouco, talvez não é tão comum que chega no Conselho, é que basicamente uma parceria entre duas universidades, tá? Não é entre um docente, não é sobre um grupo. Nós temos a USC, a Universidade Municipal, né, de São Caetano, e a UFBC. E no fluxo da UFBC, ele começa aqui no Conselho de Centro e tem um fluxo parecido na USC também, tá? Então, o que vocês estão vendo ali, esses dois documentos, que é o termo da parceria e o plano de trabalho, está sendo, na verdade, ainda em processo na USC para aprovar em definitivo, da mesma forma que aqui. É uma coisa que demora bastante tempo, leva meses. Então, precisa ter um pouco de paciência. Então, eu acredito que vai sair no fim desse ano, se for aprovado lá e aqui. Tá? Então, assim, o que nós temos aqui? Existe uma atividade no UFBC que está sendo feita a partir de docentes do CMCC e antes também do SEX, que é um projeto, eu diria, né? Uma atividade de extensão onde a gente mistura, de certa forma, a parte de pesquisa usando aparelhos de TMS, TDCS, que são aparelhos de neuromodulação. Eles são usados na pesquisa, mas também na clínica. Então, se você vai numa clínica de fisioterapia ou não, em geral, a gente, em clínicas, a gente cuida de casos de dor crônica, de enxaqueca, vários tipos de dores, de ela também. Então, assim, uma coisa que a gente está imaginando alguns anos atrás é de ver se a gente consegue trazer para o UFABC uma espécie de atendimento clínico, no sentido que tem pessoas que têm alguma coisa, alguma dor crônica, por exemplo, eles foram atendidos no passado com remédios e não deu certo, quer dizer, a dor crônica, ela continua, e em clínicas por fora, eu diria que está saindo na faixa de R$15.000, mais ou menos, para ser atendido com TMS, tá? Então, são coisas extremamente caras, inacessíveis, e a gente queria, na verdade, aproveitar aparelhos que nós já temos aqui na UFBC para atender algumas pessoas, são, na verdade, algumas dezenas por ano, não é muito, mas é alguma coisa. E, além disso, a gente aproveita para oferecer atividade de prática para alunos de IC e alunos de, na verdade, extensão, ou seja, alunos de graduação e de pós. Então, a gente iniciou isso aqui, fui aprovado uns 3 anos atrás, e a partir de lá estamos já atendendo, eu não sei se passou de 100 pessoas, aqui talvez 150 nesses anos todos, em vários níveis, eu diria, de aparelhos, de cuidados. Alguns são talvez 5 sessões, outros 10, 20, tá? Uma coisa que varia muito. O sucesso é parcial. Eu diria que talvez metade tiver algum benefício, os outros não, mas não teve uma pior. Então, em geral, nós estamos numa condição bastante boa. O que acontece agora, nesse ano, que a gente está começando a perder pessoas que são clínicos, na linha de fisioterapia. A gente viu a saída do Abraão. A gente tem alguns alunos ainda da pós que são de fisioterapia, que alguns estão saindo. Tinha o professor Daniel Boari também, que fazia parte quando a gente estava ainda no Ômega, e ele não está aqui mais, no Delta. Então, a gente sente bastante falta de segurança e expertise na parte clínica. Nós temos isso na USC. A gente tinha colaboração por, meio informal com eles. Por exemplo, eles estavam me enviando para a gente algumas pessoas, né, para cuidar, mas a gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais formal. Então, essencialmente, esse acordo, ele permite uma troca muito grande entre a USC e a UFBC, no sentido, por exemplo, de enviar pacientes para nós que eles avaliaram, tá? Eles são clínicos, permite alunos de IC, por exemplo, da USC vir aqui, alunos da UFBC ir para a USC, fazer coisas lá clínicas, ele permite estágios deles e nós, na verdade, nas duas estruturas. Uma coisa que eles não têm muito conhecimento e aparelhos, o que nós temos aqui, que é o TMS, TDCS, eles não têm esses aparelhos, eles não sabem usar. Então, a ideia de fazer pelo menos um ano de uma experiência da troca, de ensinamento. A gente também fez um pedido para a FAPESP para compra de equipamento para eles lá. Então, a gente faz uma parceria. Não foi aprovado ainda, a gente está esperando ainda, mas a ideia é equipar lá da mesma forma que nós temos aqui. Então, essencialmente, o que a gente pede aqui, aprovar uma parceria, nós temos intercâmbio que não envolve custos entre as duas universidades, envolve troca de conhecimento, de experiência, de alunos, essencialmente para extensão e prática, e, eventualmente, se a coisa vai dar certo, pesquisa. Eles não fazem muito, nós fazemos, e, na verdade, eu espero que talvez eles façam um pouco mais lá. Basicamente isso. Então, nós temos um cronograma de um ano a partir da aprovação. A gente fez a partir de setembro, mas obviamente não vai ser. Vai ser a partir do instante que as duas instituições vão aprovar. E aqui estamos, como a gente ouviu, a aprovação de mérito, se realmente a UFBC tem interesse e vale a pena fazer isso. Tem algumas questões de segurança, por exemplo, de finança, se tem alguma quebra de algum equipamento, algum acidente. A gente levou isso em conta nos termos. Então, basicamente, quem vai ser responsável, aquele que vai quebrar, por exemplo, tá? Então, assim, da mesma forma que a gente usa, eles vão usar. Se eles quebram, é deles, da universidade de lá, e vice-versa, quando nós estaremos lá, isso é uma coisa bem comum e segura a fazer. E basicamente isso, imagino que vai ter talvez algumas perguntas, eu posso ajudar a esclarecer até onde eu posso.
Tá bom, obrigado, professor Iossa, pelo relato inicial. Então, eu abro a palavra aos membros aqui do conselho. O professor Iossa está à disposição para esclarecer tudo. Não vejo manifestações. Se não há dúvidas, eu também vou propor que a gente não proponha uma relatoria para esse ponto. Eu vejo que não há dúvidas, aparentemente, entre os conselheiros aqui do MCC. Então, eu gostaria de propor que a gente promovesse o item para um dia, e a gente pode fazer a discussão na ordem do dia, se assim alguém desejar. Podemos promover na ordem do dia. Alguém é contrário a essa proposta? Não vejo objeções. Então, na ordem do dia, abro mais uma vez, oportunidade para quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida do professor Iossa. Não vejo manifestações. Então, eu gostaria de colocar em deliberação a aprovação do mérito da cooperação acadêmica, científica e assistencial proposta pelo professor Iossa, para a USCIS e a UFABC. Vou pedir que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Alguma objeção? Alguma abstenção? Alguma abstenção? Nenhuma? Então, professor Yossi, muito brevemente, eu acho que essa é uma proposta excelente, né? Eu fico feliz de ver esse tipo de iniciativa. Parabéns pela resiliência, porque eu sei que não é fácil estabelecer esse tipo de parceria, né, aqui na universidade. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeito ao ler o plano de trabalho e ver que, né, você focou muito na questão, né, assistencial do projeto, mas ele vai muito mais do que isso. Né? Então, ele está prevendo aí uma troca, como você comentou mais brevemente no final da sua fala, né? De pesquisadores, de estudantes, né? Então, uma mobilidade de estudantes entre as suas universidades. Né? Eu acho que isso é bastante saudável, eu acho que é assim que a gente consegue divulgar o nome da UFBC, a qualidade dos trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui, para a comunidade local. Né? Eu acho que os tempos que a gente vive, isso é bastante importante. Então, parabéns pela iniciativa e pela resiliência. Então, aprovamos por unanimidade e boa sorte aí na tramitação nas próximas instâncias, tá?
Muito obrigado. Aqui eu só fazer talvez mais uma observação rápida. Para nós ter um ganho muito grande também, que eu não falei, que é a segurança. A gente trata de casos clínicos e aparelhos que podem, num acidente, alguma eventualidade, uma coincidência muito grande, causar dano para a pessoa. E pode ser um problema muito grave, até para a UFBC em geral. Não tivemos nenhum caso até hoje. E a expertise da USC, do pessoal de lá, que é clínica, é muito importante para dar para nós essa segurança, no sentido de saber filtrar, por exemplo, os pacientes, aqueles que estão em risco muito alto, vão ficar fora, tá? Eu até de cuidar de alguém que sofre algum ataque, alguma coisa, né? Alguma incidência que aconteça. Vai ser muito importante para a segurança de nós, da instituição em geral também. Eu agradeço.
Maravilha, parabéns mais uma vez.
Obrigado, até mais.
Até mais, Jorge. Bom, então, como a gente combinou, o próximo ponto, então, seria o 14º item da pauta, que é a abertura de uma vaga para concurso público para o cargo de professor efetivo na área de computação gráfica, sub-área também de computação gráfica, e tem relatado pela professora Suzana. Então,
Sim. E não foi aprovado ninguém, né? Então, depois, esse ano, em plenário, a gente aprovou que o concurso ia ser reaberto, né, com o mesmo edital, o mesmo conteúdo, né, para essa área de computação gráfica, que é uma área que a gente tem demanda, a gente, inclusive, tem precisado recorrer à ajuda de outros centros para suprir essa demanda de computação gráfica, né, e então a gente queria pedir a reabertura desse concurso. Só isso.
Perfeito, professora Suzana, obrigado pelo breve relato. Então, o concurso, na verdade, a gente já tentou preencher essa vaga, né, Suzana, no futuro não tão distante, não foi possível, então é a reabertura aí do concurso. Então, ainda no expediente, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer com a professora Suzana. Não vejo manifestações. Professor, eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é se houve uma consulta à plenária do PCC sobre a abertura desse concurso, se eu não recebi essa informação, né? E a segunda, os nossos normativos pedem que um docente seja responsável por acompanhar esse concurso. Vai ser a coordenadora do curso, a professora Ana Lígia, a vice-coordenadora de vocês ou uma outra pessoa? São essas duas dúvidas.
Ah, sim. Sim, foi. A gente passou na plenária, né? No começo desse ano, se não me engano, agora eu não lembro exatamente a data, mas a gente passou sim na plenária para reabrir essa vaga. E acredito a Ana Lígia que tem acompanhado os concursos, né? Que vai acompanhar esse também.
Perfeito, obrigado. Então, pergunto se alguém tem mais alguma dúvida. Não vejo manifestações. Então, gostaria de promover o item para a ordem do dia. Alguém é contrário a essa proposta de promoção ordem do dia? Não vejo ninguém contrário. Então, na ordem do dia, abro mais uma vez para dúvidas, sugestões para a professora Suzana. O formulário está... foi compartilhado com todos e todas, lá tem uma descrição das áreas aí do concurso, né? Da área do concurso e os itens que vão ser avaliados no concurso. Não vejo manifestações. Então, gostaria de colocar em deliberação a aprovação da abertura de uma vaga para concurso público, cargo de professor efetivo na área de computação gráfica, subiário do mesmo nome. Peço que o pessoal orar e permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, por favor. Ok? Alguma abstenção? Também nenhuma. Então, aprovamos, Suzana, por unanimidade. A gente vai encaminhar lá para a divisão de concursos. Vocês devem receber o contato quando as inscrições forem finalizadas para montar essa banca. Tá bom?
Tá bom. Obrigada.
Obrigado, Suzana. Então, vamos voltar lá no início da nossa pauta. Então, logo após a alteração do PPC da matemática, agora nós estamos no número 7, né? Somos dois, isso? Então, agora o novo item 7, que era o antigo item 5. Nós vamos tratar agora de 1, 2, 3, 4, 5... cinco relatórios de estágios probatórios, a grande maioria deles referente a 2 anos, e 2 deles referentes a 3 anos, né, na 30 meses. Então, o item 7 é o relatório de estágio probatório da professora Vitória Alejandra Salazar Herrera, referente aos 24 meses. Os relatórios, todos os relatórios estão disponíveis para todos e todas na pasta que foi compartilhada. Vou falar de forma unificada para todos, né, todos esses estágios, né, relatórios que nós vamos apreciar. A direção já deu uma olhada em todos eles para ver se ela tava, se ela cumpria ali alguns requisitos básicos, como ter contribuído na graduação, ter realizado atividades além da graduação, extensão, pesquisa, participação em administração. E a quase totalidade, na verdade, todos os relatórios, eles se aderem ali ao que a gente acha que é adequado, né? Então, com isso dito, a gente precisa apreciar um por um aqui por esse conselho. Vocês vão ver que em cada um deles, nos documentos compartilhados, além do relatório, há também o parecer da nossa comissão de estágio probatório. Em todos os casos, há recomendação pela continuidade do docente ou da docente no estágio probatório, para aqueles que já aparecem no CIDAD depois de 24 meses. E no caso dos 2 de 30 meses, há ali a recomendação da comissão também para aprovação, tá, desses 2 professores. Então, esses são os comentários gerais. Com isso, eu abro então a palavra para esse primeiro dos 5 relatórios que nós vamos analisar. 6 relatórios que nós vamos analisar, que é o da professora Vitória. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer com relação ao relatório da professora Vitória? Não vejo manifestações. Então, eu gostaria de promover o item para a ordem do dia. Se alguém for contrário, por favor, se manifeste. Não vejo manifestações. Então, na ordem do dia, pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o relatório da professora Vitória. Não vejo comentários. Então, gostaria de colocar em deliberação a aprovação do relatório de estágio probatório da professora Vitória Herrera, referente aos 24 meses. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem, por favor. Alguma abstenção? Então, aprovamos por unanimidade o relatório da professora Vitória. Item semelhante, relatório do estágio probatório da professora Fabíola Martins Campos de Oliveira Genari, também com relação aos primeiros 24 meses aqui na UFABC. Novamente, a comissão, tanto a direção quanto a comissão, fizeram análise do relatório, sugerem a aprovação do relatório e a continuidade da professora no período de estágio probatório. E sobra a palavra para alguém que tenha algum comentário a fazer a respeito desse relatório da professora Fabíola. Não vejo manifestações, então gostaria de promover para a ordem do dia, alguém contrário? Também não vejo manifestações, então a ordem do dia, abro uma última vez para a possibilidade de comentários quanto ao relatório de estágio probatório da professora Fabíola Genari. Não havendo manifestações, eu coloco então em deliberação a aprovação do estágio probatório da professora Fabíola Martins Campos de Oliveira Genari, referente aos 24 meses, favoráveis permaneçam em comissão, contrários, por favor, se manifestem. Alguma abstenção? Então, também aprovamos por unanimidade. Terceiro relatório, professor Mário Weston Rey, também referente aos 24 meses. Também apreciado pela direção do centro e pela comissão do estágio probatório. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer em relação ao relatório do professor Mário. Não vejo manifestações. Então, queria propor a ordem do dia. Alguém é contrário a essa proposta? Ninguém é contrário. Então, na ordem do dia, uma última vez, se alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração com relação ao relatório do estágio probatório do professor Mário. Não vejo manifestações. Então, também coloco em deliberação a aprovação do relatório de estágio probatório do professor Mário Wilson Rey. Peço que os favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Então, também aprovamos por unanimidade. Agora, o último dos relatórios de 24 meses, do professor Matheus Coelho Silva. Pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Não vejo manifestações. Então, gostaria de promover para a ordem do dia. Alguém contrário a essa proposta? Ninguém contrário. Então, na ordem do dia, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ressalva com relação ao estágio, ao relatório, do estágio probatório do professor Matheus Coelho Silva? Não vejo manifestações. Então, também coloco em deliberação a aprovação desse relatório de estágio probatório, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, por favor. Alguém gostaria de se abster? Não? Então, também aprovamos por unanimidade. Próximo relatório, relatório de estágio probatório, agora de 30 meses, portanto, nós estamos falando aqui do fim do período do estágio probatório, tá? Do professor Felipe de Aguilar Franco. No caso do relatório do professor Felipe, o que nós devemos apreciar aqui são as atividades dos últimos 12 meses, mas o professor Felipe ele incluiu, na verdade, no relatório as atividades dos últimos 30 meses, né? Notem que aqui nós não vamos fazer avaliação depois de 36 meses, como geralmente fazemos com 12, 24, senão não teria tempo hábil de tramitar a aprovação desse relatório aqui para efetivação do estágio probatório, né, do professor Felipe e dos demais. Então, nesses casos, é necessário antecipar em 6 meses essa apreciação pelo Conselho de Centro. Tá? Bom, com isso dito, nós também checamos o relatório, né, de centro, agora, tanto do professor Felipe quanto do professor Kleber, né, são casos idênticos. O professor Kleber também optou por incluir as atividades dos últimos 30 meses, não apenas dos últimos 12 meses, tá?
6 meses.
Não dos últimos 6 meses, obrigado. Mas sim dos últimos 30 meses, mas nós entendemos, assim como a comissão do estágio probatório também entendeu, que ambos os relatórios são adequados. E em ambos os casos, tanto a direção quanto a comissão recomendam a aprovação dos docentes nos seus respectivos estágios probatórios, tá? É, então, com isso dito, eu gostaria de unir a discussão desses dois itens, né, e dado que eu tenho visto que vocês não têm muito a acrescentar aqui, né, eu pergunto se alguém tem algum comentário para fazer a qualquer um desses dois relatórios apresentados, seja o professor Felipe, seja o professor Kleber, e depois a gente vota em separado. Se alguém tem alguma consideração, por favor, pode se manifestar. Não vejo manifestações, então eu gostaria de promover ambos os itens para a ordem do dia. Alguém é contrário a essa proposta? Também não vejo manifestações. Então, eu gostaria de colocar em deliberação o relatório de estágio probatório do professor Kleber, primeiro, Kleber Fernando Colli, do professor Felipe, primeiro, Felipe de Aguilar Franco, referente aos 30 meses. Então, todos e todas favoráveis à aprovação do relatório do professor Felipe. Por favor, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Alguma abstenção? Não vejo manifestações, não aprovamos por unanimidade. E também quero colocar em deliberação a aprovação do relatório de estágio probatório. Agora sim, o professor Kleber, Fernando Colli, referente aos 30 meses. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Alguma abstenção? Então, também aprovamos por unanimidade. Todos esses relatórios. Foram 5 ou 6?
6.
Foram 6, isso mesmo. Perfeito. Então, avançando aqui na nossa pauta, nós temos mais dois itens. O primeiro dele é o projeto de RTI 2027, por base a 2026, que vai ser relatado aqui pelo professor Fernando Oliveira. Fernando, está aqui. Então, o professor Fernando, ele compartilhou a proposta de relatório com todos e todas. Vocês podem acessar no Drive, na pasta que foi compartilhada aqui pela Elaine. Eu já passo a palavra para você, Fernando. Fique à vontade, a palavra é sua.
Opa, boa tarde. Estão me ouvindo?
Sim, boa tarde.
Beleza. Bom, esse relatório, na verdade... Relatório não, né? Esse é o projeto, né? RTI... da reserva técnica institucional, que vai ser gasto, né, no ano de 2027. Então, o ano base é 2026. Esse projeto, na verdade, né, ele é só a formalização daquilo que a comissão de pesquisa já fez. Então, a comissão de pesquisa consultou todo o CMCC, vários projetos, né, foram enviados à comissão de pesquisa, e dentre esses projetos e os critérios por eles estabelecidos, né, são selecionados aqueles que vão ser, então, enviados à FAPESP para que sejam, tenham seus itens, né, os seus pedidos financiados, tá? Todo mundo teve acesso, a gente tinha um total de... A verba disponibilizada pela FAPESP, né, na RTI, foi R$ 95.587,34. Então, os projetos que foram aprovados totalizam, né, R$ 95.300. Foram 5 projetos, tá? E eu não vou entrar aqui nos detalhes das regras, né, dessas coisas, porque isso é divulgado na CDP, né, na Comissão de Pesquisa. Então, aqui, estou à disposição, né? Me explicaram os trâmites que ocorreram, né? E isso é aberto a todo o CMCC. Então, estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida nos valores, ou o que foi selecionado, ou o que vai ser comprado. É isso.
Jorge, estou esperando abrir aqui. Obrigado, Fernando, pelo relato. Então, essa é uma das atribuições, né, que o Fernando mencionou, da comissão de pesquisa, né? A RTI é essa contrapartida que a FAPESP dá para as instituições de ensino, né, onde as pesquisas são realizadas. Porque nós temos nossos gastos, né, com eletricidade, com pessoal, então, uma retribuição, uma forma, uma contrapartida que a agência de fomento dá A e S, né, para cada projeto aprovado, né? Então, a comissão de pesquisa tem feito esse belo trabalho ao longo dos anos de fazer um levantamento das necessidades dos pesquisadores. Geralmente, os pesquisadores que mais se beneficiam dos projetos da RTI são aqueles que se colocam à disposição para coordenar o projeto junto à FAPESP, né? Vocês esse ano já decidiram, Fernando, quem vai ser o
Sim, quem sim, quem está coordenando o projeto desse ano é a Marcela.
Marcela, perfeito. Perfeito, isso. Então, a Marcela foi uma das recipientes, né, de um auxílio FAPESP recente, é uma das que vão ser beneficiadas pelas compras que vão ser realizadas com essa verba RTI, então vai ser a coordenadora do projeto junto à FAPESP. Ele acaba sendo um projeto de pesquisa muito parecido com outros projetos, né? Necessário ter essa aprovação lá, vai receber a verba vem através do cartão pesquisador. Esse ano teve uma mudança muito saudável, não sei se todos e todas estão cientes, até pouco tempo atrás, uma parte dos recursos de RTI iam para a corretoria de pesquisa. E a gente no CNCC, não só o CNCC, mas os outros centros também, né, acabavam precisando incorporar as necessidades de compras da Propes nos nossos projetos, né, e fazer essa mediação. Isso não é ideal, porque muitas vezes esses processos acabam, né, nem sempre eles acabam indo como planejado, né, e a gente acabava respondendo por compras aí, vamos dizer, não são terceiros, estão todos juntos, mas de uma outra instância, na FBC, que é a Propes, né. Então, a partir de, acho que se não me engano, desse ano o primeiro, houve uma separação. Então, agora a parte da Propes vai diretamente para a Propes, a Propes pode fazer ali a gestão dos seus recursos de forma mais direta, e cabe aqui ao CNCC não só gerenciar as contas aqui para o nosso centro. Acho que isso ajuda bastante a gente aqui, principalmente depois da prestação de contas.
E só esclarecendo. Esclarecendo uma coisinha, Marcelo, todos esses projetos que são selecionados, né, nesse tipo de RTI, né, nessa reserva técnica que a FAPESP disponibiliza, eles são projetos, né, multiusuários, né, então é mais de um docente envolvido, são vários alunos envolvidos, então isso meio que capilariza a coisa e beneficia várias pessoas dentro, né, do centro.
Maravilha, eu entendo que esse é um dos critérios também que a comissão de pesquisa usa, né, na seleção dos projetos, né?
Exatamente. Exatamente.
Isso para a gente aqui na UFABC é fácil de falar, porque acaba que todos os nossos laboratórios, seja ele multiusuário ou não, os nossos LGTs também são multiusuários, né, por natureza, né? Então, essa é uma característica diferenciada da UFABC que eu sei que a FAPESP gosta muito.
Exatamente.
Maravilha. Então, a comissão de pesquisa fez esse levantamento. Né, houve ali todo um processo de escolha, né, com critérios dos itens que seriam contemplados nesse projeto de RTI, que foi compartilhado com todos e todas. Então, obrigado de novo, Fernando. Por isso, eu abro a palavra para os conselheiros e conselheiras que tiveram algum tipo de dúvida, algum comentário. Fiquem à vontade. Não vejo manifestações. Dessa forma, se estão todos e todas esclarecidos, eu gostaria de promover o item ordem do dia. Alguém é contrário? Ou contrário a essa sugestão? Não vejo manifestações, então, na ordem do dia, pergunto mais uma vez, se alguém quer fazer algum comentário, ressalva, quanto ao projeto de uso da instituição técnica institucional da nossa verba. Não vejo manifestações também. Então, gostaria de colocar em deliberação o projeto de RTI 2027, do João Plaza 2026, relatado aqui pelo professor Fernando. A aprovação por esse conselho é um documento que vai ser enviado para a FAPESP junto com o projeto, é um documento obrigatório, tá? Necessário fazer essa aprovação desse conselho. Peço então que os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Alguma abstenção? Não. Então, projeto aprovado. Obrigado, Fernando, pelo relato. Obrigado pelo trabalho também que você tem feito. Bem, vamos para o nosso último item de pauta. que a composição da próxima legislatura do Conselho do CNCC, de acordo com o ato decisório desse Conselho de 3/2017 e a resolução CONSUNE de 2023. Né? Então, você chegou a compartilhar essas resoluções? Deixa eu dar uma olhada. Ah, compartilhei, maravilha. Então, se vocês entrarem na pasta que foi compartilhada, vamos começar com o ato decisório número 3 de 2017. Quando o professor Edson Pimentel era diretor aqui do CNCC, esse conselho aprovou um ato decisório que previa a necessidade da discussão de alterações na composição desse conselho com um ano de antecedência às eleições do próximo mandato. Tá? Eu não conversei com o professor Edson, mas eu entendo, imagino entender qual era o espírito desse ato decisório, que era o de, se houver a percepção de que há uma necessidade de alteração no número de membros desse conselho, por exemplo, é interessante dar uma conversa muito próxima do momento de eleição, obviamente, né, por uma questão de legitimidade. Por isso, esse prazo dessa discussão acontecer até 12 meses antes da eleição do próximo, da próxima eleição para a renovação dos mandatos. Né? Acontece que nós estamos agora há 12 meses, há mais ou menos um ano, das eleições que devem acontecer no ano que vem. Então, ano que vem nós vamos renovar esse conselho, portanto, agora a gente tem a oportunidade de propor eventuais mudanças na composição, tá? Que aí vão valer a partir da próxima, obviamente, da próxima eleição. Então, esse é o espírito do ato decisório número 3 de 2017, que foi aprovado por esse conselho. A gente não é completamente livre para sugerir alterações na composição desse conselho. Por quê? Porque nós somos balizados pela resolução CONSUNE número 23, explicita que a gente precisa ter, no mínimo, 6 chapas docentes no CNCC, no mínimo, mais uma chapa de cada um dos outros dois centros, do CCNH e do SES, no mínimo, uma representação decente da graduação, da pós-graduação e uma representação dos nossos colegas servidores e servidoras técnicos, TAs. Né? Com isso dito, nós temos hoje mais do que o mínimo estabelecido pela Resolução CONSUNE de 2023 no que diz respeito ao número de chapas do CNCC. Né? Hoje nós temos 8 vagas, né? E o mínimo é 6 vagas. Tá? Então, a gente tem um pouco de espaço, se a gente entender que é interessante, para diminuir um pouco esse número de representantes docentes ou, eventualmente, até aumentar, se a gente achar que é interessante. Tá? Em conversa com o Alexei, né, o vice-diretor, em conversa com a secretaria executiva aqui sobre isso, a mesa ela propõe que a gente mantenha o atual número de chapas que a gente tem, a gente mantém 8. Mesmo que isso reflita, né, a gente tem visto a dificuldade em preencher essas duas chapas, e veja, não é só do nosso conselho, né, essa tem sido uma dificuldade generalizada, institucional, em achar pessoas que têm a disponibilidade de tempo, né, para contribuir com essas instâncias deliberativas, com esses órgãos de administração. Mas agora, a gente acha que é importante a gente não seguir no movimento de tentar reduzir a número de chapas e atividade das chapas aqui do CNCC, porque nós temos novos cursos, né? A gente tem um bacharelado em ciência de dados, que é um curso novo, que iniciou recentemente, a gente provavelmente vai ter em algum momento em breve uma nova licenciatura em educação física, que eventualmente vai chegar para a prestação desse conselho também. Então nós vamos ter aí um incremento, tanto no número, já tivemos e ainda teremos, no número de cursos, quanto no número de docentes aqui do CNCC. Então, a princípio, a mesa sugere que a gente não faça alterações na composição aqui desse conselho, mas esse é um item que a gente precisa discutir em conjunto, né? E deliberar hoje se a gente quiser que isso tenha efeito para a próxima eleição. Tá? Então, com isso dito, expliquei ali um pouco qual é o contexto dessa discussão e que a gente precisa decidir hoje aqui, né? Então, com isso, e qual é a proposta da mesa, com isso eu abro aí a palavra para quem quiser se expressar com relação a essa composição de conselho. Tá? Ao ficar em silêncio, vocês reforçam a minha percepção que a gente tem que abolir reuniões remotas, pessoal. São reuniões que eu sinto que eu falo sozinho o tempo todo, sabe? Alguém tem algum comentário a fazer com relação a essa composição do Conselho de Centro? Alguém quer fazer alguma sugestão de alteração, defender sua posição? Não vejo manifestações. Deixa eu te perguntar, nós precisamos publicar uma portaria com a decisão desse conselho, um ato decisório? Ato decisório, a gente tem que renovar a carta de decisão, tá? E a gente tem a minuta do ato decisório lá na pasta, certo? Temos, maravilha. Tá. Gostaria de levar a discussão então na ordem do dia, alguém é contrário a essa sugestão? Vejo manifestações, então na ordem do dia, se vocês olharem o documento IXP 13, minuta ato decisório, esse é um documento que basicamente reproduz a composição atual do Conselho do CNCC. Então ele prevê ali a presidência do diretor, vice-presidência do vice-diretor, 8 representantes docentes do CNCC, um representante, né, e aí sempre com seus suplentes, né? Dos servidores técnico-administrativos e um representante do docente da graduação, da pós-graduação, com mandatos de um ano, além da representação dos dois, dos outros dois centros, né, do CCNH e do SES, nesse caso também com duração de 2 anos. Tá? Então, esse é o documento que a mesa propõe, que a gente libere, né, que a gente aprove, ou seja, uma intenção da composição atual. Tá? Então, na ordem do dia, eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse item.
Projetado.
Oi?
A minuta está projetada.
Ah, obrigado. Não vejo manifestações, então gostaria de colocar em deliberação a aprovação desse ato decisório do Conselho do CNCC, que basicamente reproduz aí a composição atual do Conselho do CNCC. Peço que os favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Alguma abstenção? Não? Então mantemos pelos próximos 2 anos a composição atual do Conselho, né, e aprovamos por unanimidade. Com isso, acho que a gente esgotou os itens, certo, Leandro? Na nossa pauta. Então é isso. Então, obrigado a todos e todas. Nos vemos em setembro novamente.